agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Bom dia, em Monte Alto, são 7 horas 29 minutos 40 segundos.
Hoje é sexta-feira, 17 de setembro de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Predominância do sol nesta sexta-feira. Nebulosidade variável, massa de ar seco continua sobre a região. Não há previsão de chuva. Não faça fogueiras, não provoque incêndios. A temperatura está em elevação e agora os termômetros estão marcando 21 graus.
Supermercado Serve Bem.
Supermercado Serve Bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Governo reajusta imposto sobre crédito para bancar o novo Bolsa Família.
Procon de São Paulo pede ao Banco Central que Pix tenha limite mensal de R$500.
Bolsonaro diz que vai vetar quarentena militares caso seja aprovada no Senado.
Termina hoje prazo para convocação de candidatos da lista de espera do Fies para o segundo semestre.
Presidente da Câmara diz que segunda fase da reforma tributária deve ser votada em outubro.
Vulcão no continente africano capaz de gerar tsunami no litoral do Brasil entra em alerta amarelo.
Dívida milionária encerra a passagem de Daniel Alves no São Paulo.
O Brasil venceu a República Tcheca e avançou no Mundial de Futsal.
5 partidas abrem amanhã, 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Boletim de ocorrência de furto que aconteceu no dia 6 de setembro, mas o boletim foi registrado apenas ontem por volta das 11 horas. De acordo com informações, foi levado um medidor de energia elétrica da rua Florindo Sestari, 751, no centro de Monte Alto.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento, Exato Contabilidade, despachante e autoescola.
Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
E vamos divulgar os números da Covid no município de Monte Alto. Boletim de ontem, a cidade registrou 6 novas notificações de Covid. Recebeu também 8 resultados de pacientes já notificados anteriormente. 7 negativos e 1 positivo. Um paciente positivado em tratamento e isolamento domiciliar foi internado na UTI. Por fim, temos hoje um novo curado da Covid. É um homem de 58 anos e já está curado. Pacientes positivados internados na UTI. Cinco pacientes são de Monte Alto. Estamos com 27 pacientes em tratamento. 5 na UTI, 5 na enfermaria e 17 estão no isolamento domiciliar. 6 estão aguardando o resultado do exame. Em termos de ocupação de leitos, na UTI do SUS, temos 8 leitos, 5 estão ocupados. Na UTI do convênio, temos 14 leitos, nenhum está ocupado. Já na enfermaria para Covid, no SUS, nós temos 8 leitos, 3 estão ocupados. No convênio, temos 18 leitos, 2 estão ocupados. Monte Alto registra 189 óbitos vítimas por Covid. Já foram aplicadas 66.283 doses de vacinas, sendo 39.750 a primeira dose, 25.131 a segunda dose, 1.160 a dose única e 242 a terceira dose. Disque Covid 3241-1023.
Um caminhoneiro foi preso ao ser flagrado com mais de 700 quilos de cocaína na rodovia Washington Luiz, em Catiguá, interior de São Paulo, na tarde de ontem. De acordo com o Tático Ostensivo Rodoviário, TOR, equipes realizavam patrulhamento de rotina quando decidiram abordar o motorista do veículo. Durante a vistoria, policiais encontraram 630 tijolos de cocaína escondidos debaixo de uma carga de cocos. Ainda de acordo com o Tático Ostensivo Rodoviário, o caminhoneiro recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a delegacia.
Continua a vacinação aqui em Monte Alto. Hoje, sexta-feira, a vacinação para Pfizer e da AstraZeneca no anfiteatro municipal. Para quem vai tomar a segunda dose da Coronavac, pessoas com 18 anos ou mais, a segunda dose é na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone.
O Brasil registrou ontem 643 novas mortes por Covid, o que eleva o total de vítimas fatais da doença a 589.240 no país. A informação é do Ministério da Saúde. Também foram contabilizados 34.407 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 21.069.017. Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de Estados Unidos e Índia.
E atenção às famílias cadastradas do programa Viva Leite. Hoje, sexta-feira, dia 17, serão entregues mais 2 litros de leite. As famílias já sabem os locais e o horário para buscar o leite para o filho. Portanto, hoje, as famílias cadastradas no programa Viva Leite estarão recebendo mais 2 litros de leite.
Termina hoje o prazo para convocação dos candidatos da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, para o segundo semestre de 2021. Os inscritos na lista de espera devem acompanhar a convocação pelo site do programa, usando seu login de inscrição. Os selecionados têm 3 dias úteis para completar as informações na própria página do financiamento. Quem perder o prazo para complementação de informações, perde automaticamente a chance ao FIES 2021.
Nós teremos amanhã a panqueca da amizade. Amanhã, dia 18, você compra o vale e vai buscar a panqueca na base do drive-thru, na sede do Rotary Club, que fica na rua Jeremias de Paulo Duarte, 720, das 11 às 14 horas. Colabore, procure os rotarianos, as senhoras da Casa da Amizade e adquira um vale da panqueca da amizade.
Por 22 votos a 7, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa um projeto de lei sobre ações de combate ao terrorismo no país, aprovou na madrugada desta sexta-feira o relatório do deputado Sanderson, aliado do governo. A matéria ainda terá que passar pelos plenários da Câmara e do Senado. Apresentado pelo deputado Vitor Hugo em 2019, o projeto é uma reedição de uma proposta de 2016 do então deputado e atual presidente Jair Bolsonaro. O relator afirma que a proposta tem como objetivos prevenir ações de terrorismo, combater ameaça caso ela venha a ocorrer e minimizar os danos causados pelo ato.
As equipes hoje estão passando e recolhendo galhos. Hoje no centro, no Jardim Irina, no Residencial Barbizã, Jardim das Oliveiras, Jardim Vale dos Sonhos e também no Jardim Centenário.
Um vulcão localizado na ilha La Palma, na costa do continente africano, pode provocar um tsunami capaz de atingir todas as Américas, como o norte e nordeste do Brasil, regiões de maior impacto. A informação de alerta amarelo foi dado pelo portal Metsu Meteorologia. O Plano Especial de Proteção Civil e Atenção às Emergências de Risco Vulcânico das Ilhas Canárias elevou o nível de alerta de verde para amarelo. Quando acionado, a população deve se prevenir e ficar atenta às mudanças. Além disso, a atividade vulcânica e sísmica passa a ser monitorada intensamente. O vulcão, batizado de Cumbre Vieja, está adormecido há décadas e começou a dar sinais de atividade moderada nos últimos dias. Segundo a meteorologia, somente em caso de grande erupção, um tsunami afetaria todas as áreas costeiras banhadas pelo Oceano Atlântico, o que inclui todo o litoral do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Amapá.
Faleceu em Monte Alto seu José Marcos Mancegosa, com 62 anos de idade. Era solteiro, deixa irmãos, sobrinhos e afilhados. O corpo está no velório municipal. Sepultamento será hoje às 10 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o oferecimento do Sr. José Marcos Mancegosa, mais conhecido como Marcão, com 62 anos de idade, que descansa em paz. Faleceu também em Monte Alto o Sr. João Evangelista dos Santos, com 66 anos de idade. Deixe irmãos. O corpo está no velório municipal. Sepultamento será hoje às 13 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o oferecimento do Sr. João Evangelista dos Santos, mais conhecido como Bola, com 66 anos de idade, que descanse em paz.
O São Paulo e o lateral Daniel Alves finalizaram acordo ontem para a rescisão do contrato do jogador, que terminaria apenas em dezembro de 2022. O atleta agora pode se transferir para outro clube, inclusive do Brasil. Ele tem apenas 6 jogos no Brasileiro, justamente o limite para trocar de equipe. Uma dívida milionária, estimada em 18 milhões de reais, foi a razão do fim da passagem do atleta pelo Morumbi, 15 meses antes do previsto.
No Mundial de Futsal, ontem o Brasil venceu a República Tcheca por 4 a 0. 3 partidas ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro 1, Operário Paraná também 1, Série B 1, Vasco 1 e Remo 2, Avaí 1.
7:41.
A Hora da Notícia, primeira edição. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago vem pra cá.
Drogaria Total Popular. Aqui é barato de verdade.
Sexta da Beleza é na Drogaria Total Popular. Confira, é barato demais. Monange, creme hidratante 200ml, R$5,99. Nutrice, coloração, creme, exceto vermelho, R$13,49 cada. Kit Dermafeme, sabonete íntimo 200ml, R$13,99. Cicatricure, água micelar 200ml, R$15,99. Sexta da Beleza é na Drogaria Total Popular, na Nhonhô, esquina com a Rui Barbosa, no centro de Monte Alto.
Drogaria Total Popular.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Sabia que a Copercam na Ferragem você encontra a linha de camping?
Sim.
Itens como barracas, lanternas, colchão inflável, caixas e bolsas térmicas, tendas e muito mais. Pensou em ferragem? Pensou Copercam. Ligue 16 999753405.
Quer ver isso mais? Tem a qualidade? Tem. Agora é Minha Supermercado.
Ofertas desta sexta-feira. Bebida láctea, chocolate líder, 200ml, 79 centavos. Suco Tampico, 3 litros, 8,49. Big Chicken com queijo pedigão, 1 quilo, 26,90. Picanha bovina fatiada embalada a vácuo, quilo, 36,90.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinhas, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É novidade, saúde.
Uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo. Conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 169-9753-6019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades. A loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Inhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas mais 46 minutos. Nós estamos recebendo o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Dr. Davidson do Vale, mais carinhosamente conhecido como Seis, está aqui conosco. Davidson, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais.
Você vai marcar uma reunião para discutir o Plano Municipal da Saúde?
É, João. O Conselho Municipal vai estar se reunindo na próxima segunda-feira, às 8:30 da manhã, às 8:30 da manhã, na Câmara Municipal de Monte Alto, onde será apresentado aos conselheiros o Plano Municipal de Saúde. Né? Esse Plano Municipal de Saúde é o planejamento para tudo aquilo que se pretende fazer dentro da saúde nos próximos 4 anos. Então, esse plano ele tem validade de 2022 até 2025. Ele é sempre realizado no primeiro ano da administração, né, da gestão, e termina no primeiro ano da outra gestão. Então, ali dentro desse documento, vem tudo aquilo que se pretende fazer dentro da saúde. E é responsabilidade do Conselho fazer toda essa leitura e fazer os ajustes, caso venha a ser necessário, embora esse plano ele tem que seguir as diretrizes apontadas lá naquela conferência que a gente realizou. A gente vai reavaliar agora tudo que está lá, ver as necessidades. Então, dentro daquele plano que vai ser apresentado agora na segunda-feira para os conselheiros, é tudo aquilo que a saúde, que a gestão pretende realizar dentro da saúde de Monte Alto.
Certo. Para isso tem que ter uma previsão orçamentária. Onde vocês vão buscar essa previsão?
Ô, João, esse documento, ele vai trazer as metas, né? Essa previsão, ela fica, orçamentária, ela fica em cargo da administração, em cargo da gestora, tanto a secretária de saúde quanto a prefeitura, quanto a prefeita municipal. Mas tudo aquilo que se pensar em fazer em saúde nesses próximos anos, esses próximos 4 anos, 3 anos praticamente dessa gestão, ele vai estar seguindo as orientações desse plano, que ele é construído com o apoio da população, dos trabalhadores, dos gestores, dos prestadores de serviços de saúde dentro do município de Monte Alto.
Essa sessão será aberta para o público?
Sim, essa sessão será aberta ao público, né? Inclusive hoje eu estarei protocolando o ofício de convite a todos os vereadores, que aqui já faço esse convite aos vereadores e à população para que participe desta reunião. O Conselho Municipal de Saúde, ele se reúne pelo menos uma vez por mês, ordinariamente, para discutir tudo aquilo que se fez dentro do mês na área da saúde, né, ver se tem algo a ser apontado, algumas solicitações, alguns apontamentos da própria população, né, algumas questões que chegam para o Conselho, e aí são tratadas nessa reunião. A gente vai estar discutindo também nessa reunião de segunda-feira, que a gente vai definir uma data fixa, né, para as reuniões ordinárias, até para a população poder se organizar, caso queiram participar, caso queiram fazer as suas sugestões, seus apontamentos, a gente vai estar recebendo e já vai estar essa data fixa. Esse documento, João, para o pessoal entender a importância dele, é nele que vai estar ali fixado como meta, se nós vamos ter uma nova UBS, se nós vamos ter farmácias em postinhos, o tipo de remédio que nós vamos ter, tudo isso ele vai ser tratado nesse plano. Todas as ações de saúde, ela obrigatoriamente tem que estar nesse plano de metas.
Certo, mas só uma reunião ou essa é a primeira reunião?
Não, essa reunião, João, já é a apresentação do plano.
Já é a apresentação.
Né? Porque quando a gente teve, você lembra que se recorda que a gente teve
a conferência.
Aqui, teve a conferência, né? Então dentro dessa conferência existem as paridades, né? Os usuários de saúde, os trabalhadores, os gestores e prestadores de serviço, né? Então teve também a presença de vereadores. Então ali se criou diretrizes para você ter uma base, para você ter um norte do seu plano municipal de saúde. Então ali a gente ouviu moradores de diversos bairros, a gente ouviu trabalhadores da saúde de diversas unidades de saúde dentro do município, que por estarem vivendo o dia a dia, eles trazem as faltas, as necessidades que o município precisa dentro da área da saúde. Então esse documento, ele é um documento importante, o município precisa ter. O plano de saúde, assim como a existência do conselho, é uma obrigatoriedade dentro do município, até para que o município possa receber os recursos federais, né, os recursos da saúde que vem para que o município possa fazer a sua saúde local. Então uma das exigências para que esses recursos venham é a elaboração do Plano Municipal de Saúde e a existência efetiva do Conselho Municipal de Saúde. Sem esses dois instrumentos, não se recebe recurso. Inclusive, a própria lei federal pontua que quando não há o Conselho Municipal dentro do município, é obrigação do Conselho Estadual, juntamente com o gestor, convocar a conferência para que se crie o Conselho. Então, é um instrumento obrigatório para recebimento de recursos.
Nesse plano, nessa discussão, que será segunda-feira?
Segunda-feira, às 8:30 da manhã.
Vai ser convidado, é claro, a secretária de saúde,
sim.
Diretora de saúde.
Quem apresenta o plano ao conselho é o gestor da saúde, né? Então, é a secretária de saúde, junto com toda a sua equipe, né? Porque ali vai se tratar de todo o âmbito da saúde. Né, embora já tenha o plano traçado, seguindo as diretrizes, agora na parte de aprovação, então a gente pode estar olhando se há necessidade ou não de alguns ajustes. Né, então acredito que na segunda-feira, não só a secretária, mas toda a equipe que ela entender necessário vai estar participando dessa reunião, até para tirar algumas dúvidas.
Será às 8:30, segunda-feira?
Nessa segunda-feira, às 8:30 da manhã na Câmara. Na próxima segunda-feira, dia 27, às 9:00 da manhã, vai acontecer a prestação de contas da saúde. Né? Essa prestação de contas, ela é prestada ao Conselho, em uma audiência pública à população e aos vereadores. Então, também já fica aqui, estendo o convite dessa reunião da próxima segunda-feira, na segunda-feira do dia 27, às 9:00, onde vai haver também a prestação de contas, que é quando o gestor de saúde apresenta tudo aquilo que foi realizado nos últimos 4 meses na saúde e vê se está dentro daquilo que foi previsto, dentro daquilo que tinha como meta. Por aqui, por final, eu queria já passar para a população que finalzinho de novembro, começo de dezembro, vai haver a realização da eleição do Conselho Municipal de Saúde para eleger a nova direção do Conselho. Então aqui eu queria já, acredito que a gente vai voltar aqui em outras oportunidades para passar certinho, Mas assim, o que, que a população precisa se mobilizar para que crie um conselho forte, para que o Conselho Municipal de Saúde seja efetivo? Por quê? É como eu disse aqui, o Conselho Municipal de Saúde, ele é responsável por fiscalizar todas as situações de saúde, por ajudar a elaborar os planos de saúde, para auxiliar naquilo que o município precisa em área de saúde. E é uma ferramenta essencial para que o município receba seus recursos. Então, a gente vai voltar aqui, mas que a população já vá se organizando aí para participar dessa eleição, para trazer um conselho forte, porque precisa do conselho para que a saúde tenha todas as condições de agir dentro do município.
Doutor Davidson do Vale, muito obrigado. Bom dia e um bom trabalho para você.
Muito obrigado, João, e mais uma vez, muito obrigado à Rádio Cultura pelo espaço.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
O Sabinhago sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo para te agradar.
Açúcar Cristal União, 5 quilos, 15,49. No cartão Sabinhago, 14,90. Filé de peito de frango congelado Copacol, quilo, 16,90. Café 3 Corações, 500 gramas, 12,90. Leite condensado Jussara, semidesnatado, 395. 5 gramas, 3,95. Fraldinha Friboi, peça inteiro, quilo, no Sabigan, 31,90.
Sabenhago, família é bom demais.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Você que pensa em trocar sua moto e aumentar a cilindrada, a Esperta Moto, sua concessionária Honda de Monte Alto e região, está com oportunidade única de cotas disponíveis para consórcio com taxa zero, para motos de alta cilindrada em até 60 vezes sem juros, sem taxa de adesão, administração e ainda tem mais uma vantagem. A primeira assembleia será em dezembro. Você paga a primeira parcela agora e a segunda só em janeiro de 2022. A Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Honda, Esperta Moto, Nhonhô do Livramento 2038, telefone 3244-3939.
Vem aí, uma inauguração que vai agitar a cidade. O Zé vem com tudo. Excelente estrutura e conforto para os clientes, do jeitinho que você queria. Um local fácil para escolher e encontrar tudo que você precisa. Centenas de opções e novidades em vasos em polietileno, flores artificiais, panelas em geral, baixelas, taças e copos, marinex em vários modelos e tamanhos, caixas térmicas, tapetes, decoração para áreas de churrasco e para banheiros e presentes em geral. Aguarde! Está chegando a loja do Zé. Breve inauguração. Em Monte Alto, quem compra e vende materiais recicláveis e paga o melhor preço é a EGR Recicláveis. Há 15 anos comprando e vendendo materiais recicláveis. Papelão, plástico, alumínio, ferros e materiais não ferrosos. Valorize seu material. Entre em contato com a EGR Recicláveis e garanta o melhor preço do mercado. WhatsApp 16 99641-1575. A EGR também faz destinação final de resíduos industriais. Tem frota e equipamentos para garantir o melhor atendimento. Para compra e venda de materiais recicláveis, entre
em contato com a EGR Recicláveis. WhatsApp 16 99641 1575 ou 3242 1764. EGR Recicláveis. Pensar no futuro é agir no agora.
A Unimed reforça a importância da vacinação. Mais de 56% da população brasileira já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, mas, mesmo assim, é preciso continuar se protegendo. Mesmo quem já se vacinou deve continuar usando máscara, evitando aglomerações e seguindo os protocolos para a segurança de todos. Continue se protegendo, faça sua parte. Não deixe de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Unimed, seu plano, sua vida.
Unimed.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:59 e a Santa Casa informa toda a população que o Hemocentro do Ribeirão Preto estará aqui em Monte Alto realizando coleta de sangue no dia 25. Dia 25 é o próximo sábado. Estará aqui das 7 às 12 horas na escola Dr. Raul da Rocha Medeiros. Vamos ajudar salvar vidas do ano sangue. Portanto, é dia 25, o Hemocentro estará aqui em Monte Alto.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a segunda fase da reforma tributária deve ser analisada pela Casa em outubro. A declaração foi dada ontem em evento promovido por uma empresa de investimentos. A segunda fase da proposta trata da unificação de impostos, como PIS e COFINS, em contribuição sobre bens e serviços. O texto foi entregue ao Congresso Nacional em junho do ano passado pelo Ministério da Economia, mas as negociações sobre a matéria ainda estão em andamento.
Você está precisando de uma terapeuta? Olha, vai ter um atendimento grátis. É do dia 20 ao dia 24, a semana que vem, com a terapeuta Irani Zanesco. Ela vai atender você gratuitamente no Salão Social do nosso asilo. Mas você precisa ligar para fazer o agendamento. O telefone da Irani é o 99766-1759. 99766-1759.
Em reunião na última quarta-feira com representantes do Banco Central, o PROCON de São Paulo pediu para que fosse imposto um novo limite de transferência através do PIX. O órgão pró-consumidor quer que o usuário transfira apenas R$ 500 ao mês. O intuito da medida é criar um mecanismo de segurança para coibir fraudes. Golpes através do PIX estão em alta, à medida que cada vez mais brasileiros utilizam o meio de pagamento. De acordo com o levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o número de sequestros relâmpagos aumentou 39% no primeiro semestre de 2021 e foram registradas 206 ocorrências do tipo.
Moradores da rua Benjamin Constant estão fazendo a reivindicação. De frente ao número 132, tem um posto de iluminação. Dias atrás, prestadores de serviços foram até o local. Mexeram, fizeram tudo aí, deixaram todos os fios pendurados. Uma bagunça. Com a ventania dessa noite, os fios tocavam e saía faísca para todo lado, assustando os moradores. Por favor, a equipe responsável, a empresa responsável, voltar lá na rua Benjamin Constant, de frente ao número 132, e fazer um serviço correto, completo, não fazer uma gambiarra.
O presidente Jair Bolsonaro já decidiu que, caso a obrigatoriedade da quarentena para magistrados, procuradores, policiais e militares seja aprovada também no Senado, ele irá vetar esse artigo. A Câmara aprovou a sua inclusão no Código Eleitoral e o prazo obrigatório para o afastamento será de no mínimo 4 anos. O presidente ainda deu uma estocada no ex-presidente Lula ao se referir a um ex-presidiário que está livre e vai disputar as eleições em 2022. Bolsonaro disse ainda que se essa regra estivesse em vigência há algumas décadas, ele não poderia ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. E disse que a esquerda votou a favor para afastar os militares da política.
Estamos recebendo aqui um elogio para o pronto-socorro. Bom dia, precisei do pronto-socorro, fui muito bem atendida. Quero mandar um abraço para todos os profissionais da saúde lá do nosso pronto-socorro. Fica registrado o seu agradecimento.
Os estoques brasileiros de suco de laranja devem alcançar um patamar entre 170 mil e 190 mil toneladas ao final da safra 2021-2022,
com uma queda de até 46% ante o volume de 30 de junho deste ano, após problemas climáticos que afetaram a produção da fruta. A projeção consolida a tendência de queda nas reservas, uma vez que o volume registrado no ciclo 2020-21 já havia passado por uma redução na ordem de 33%. As principais regiões produtoras de laranja no Brasil foram atingidas por episódios de seca, altas temperaturas e, posteriormente, por geadas.
Você tem aí, ó, nós sabemos que em alguns pontos da cidade, nas calçadas, tem imóveis usados para serem retirados. Por favor, pode ligar no setor responsável, 3242-9001, 3242-9001, dá o endereço e a equipe vai até o local para atender a sua solicitação.
A Polícia Rodoviária apreendeu na manhã de ontem 23 fuzis e 10 pistolas durante a Operação São Paulo Mais Seguro. As armas estavam no estepe de um caminhão com placas do Paraguai e a apreensão aconteceu na rodovia Raposo Tavares, próximo ao quilômetro 453. Ainda segundo a Polícia Rodoviária, o motorista apresentou nervosismo na abordagem, o que motivou a realização de uma busca minuciosa no veículo. A ocorrência foi registrada na sede da Polícia Federal de Marília, para onde foram encaminhados o armamento, o caminhão e o motorista. O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico internacional de armas.
Estão reclamando sobre o trânsito em Monte Alto. De fato, é muito. Vocês podem observar no horário de pico, aqui no cruzamento da Luiz Sestari, para entrar ou para sair no viaduto Afonso Sestari, um movimento intenso de veículos na rotatória do Bela Vista. Então, nem se fala. Divide também os alunos que estudam na escola do SESI. Os pais vão buscar esses alunos aí. Isso é de manhã, na hora do almoço, e à tarde também. Em outros lugares de pico, fica difícil mesmo. Agora, estão falando o seguinte, motorista, muitas vezes, está dirigindo e não presta atenção. A seta não é enfeite no carro. A seta é para você utilizar. A seta é para você, né, dar sinal que você vai virar para a direita, para a esquerda, para utilizar. Estão reclamando que ninguém usa, por exemplo, a seta para adentrar em algum lugar. Nada. Alguns motoristas, de fato, ficam distraídos mesmo e dá a impressão que a seta é apenas aquela lanterna para enfeitar o veículo.
O presidente Jair Bolsonaro editou decreto aumentando a alíquota do IOF para bancar a expansão do Auxílio Brasil, a reformulação do Bolsa Família, que ainda não entrou em vigor. Comunicado do Planalto fala que a alteração temporária vai elevar a arrecadação em 2 bilhões 140 milhões de reais, mas não menciona de quanto será a elevação da alíquota. Esse decreto vai alterar as alíquotas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários relacionados às operações de crédito para pessoas jurídicas e físicas. De acordo com o comunicado do Palácio do Planalto, as novas alíquotas valerão no período entre 20 de setembro de 2021 e 30 de dezembro de 2021.
Também agradecimentos para todos da Unidade de Base de Saúde João Thiago de Camargo pelo atendimento e educação e pela atenção do Dr. José às enfermeiras do pré e pós-consulta. Estão agradecendo a todos da Unidade de Base de Saúde João Thiago de Camargo pelo excelente tratamento e educação.
Rio de Janeiro pode sediar o Mundial de Clubes 2021. Secretário de Fazenda e de Planejamento da cidade do Rio, Pedro Paulo, confirmou ontem que o Rio de Janeiro poderá ser sede do Mundial de Clubes de 2021. Após a desistência da cidade de Tóquio, que sediaria o torneio no fim do ano, a FIFA busca um novo anfitrião para a competição.
5 partidas abrem amanhã, 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã, sábado, às 17 horas, tem Chapecoense e Palmeiras. Às 18h45, Atlético do Paraná e Juventude. Às 19 horas, tem Atlético Mineiro e Sport. Às 20 horas, tem Bahia e Bragantino, Ceará e Santos.
8:08.
A Hora da Notícia, primeira edição. Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Invista em seu projeto de energia solar com a qualidade, confiança e assistência técnica que só a Copercana pode oferecer. Isso mesmo, a cooperativa oferece a oportunidade para você produzir energia elétrica através de painéis solares. Seja para sua casa, empresa ou propriedade rural, temos uma equipe especializada em dimensionar o seu projeto. Economize até 95% na sua conta de energia e de uma forma totalmente sustentável. Copercana Solar, a tradição do cooperativismo na geração de energia. Acesse nosso site copercana.com.br e consulte a filial mais próxima.
São 8:09:30. Vamos saber das ofertas do Savegnago para esta sexta-feira com o gerente Gouveia. Gouveia, bom dia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, João Moreira Filho. Bom dia, Monte Alto e região. As ofertas do Savegnago chegando agora, olha só. Leite longa vida Nilza, 1 litro, 3,65 com nosso cartão. 3,49. Arroz tipo 1, 4R, 5 quilos, 15,80. Óleo de soja Concórdia, 900 ml, 6,95. Feijão carioca Vasconcelos, 1 quilo, 5,99. Amaciante Baby Soft, 5 litros, 12,90. Leite condensado Jussara, 395 gramas, 3,95. Lava-roupas em pó Tixão, 1,7 kg, 10,90. Com nosso cartão, só 9,90. Linguiça toscana na brasa Perdigão, 16,90 o quilo. Colchão mole, 32,90 o quilo. Contra filé, a peça inteira, o quilo só é 36,80. Com nosso cartão, 35,80. E cerveja Kaiser, latão, 473 ml, 2,59, Paulo.
Valeu, Gouveia. Obrigado. Bom dia pra você.
Obrigado, Paulo. Bom dia a todos.
Drogaria Total Popular. Aqui é barato de verdade.
Sexta da Beleza é na Drogaria Total Popular. Confira. É barato demais. Monange, creme hidratante 200ml, 5,99. Nutrice, coloração, creme, exceto vermelho, 13,49 cada. Kit Dermafeme, sabonete íntimo 200ml, 13,99. Cicatricure, água micelar 200ml, 15,99. Cesta da Beleza é na Drogaria Total Popular, na Nhonhô, esquina com a Rui Barbosa, no centro de Monte Alto.
Drogaria Total Popular.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades. A loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente.
limite, tem novidade, saúde.
Uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Quero preço baixo.
Tem a qualidade.
Vem.
A Vale é minha supermercado.
Ofertas desta sexta-feira. Bebida láctea, chocolate líder, 200ml, 79 centavos. Suco Tampico, 3 litros, 8,49. Big Chicken com queijo pedigão, 1 quilo, 26,90. Picanha bovina fatiada embalada a vácuo, quilo, 36,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinhas, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas e 14 minutos, comentários de Alexandre Garcia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. O Ministério da Saúde suspendeu a vacinação de gente com menos de 18 anos. A Organização Mundial de Saúde nunca recomendou esse tipo de vacina. E muitos países começaram a dar, suspenderam. Assim como já foram suspensas vacinações na França, em cerca de 20 países, por efeitos adversos, voltaram atrás, limitaram a idade, né? E agora o ministro chegou a dizer que foi uma espécie assim de... se apressaram, né? Se apressaram em vacinar esses jovens, chegaram a vacinar 3 milhões e meio de jovens, já houve registro, notificação de 1.500 casos de efeitos adversos. Eu não sei a gravidade desses efeitos adversos, nem sei quantos não foram notificados, né? Eu tomei conhecimento da carta de uma mãe para o ministro da Saúde sobre o que aconteceu com o filho que foi vacinado, né? Mas, enfim, está suspensa. Inclusive, aqueles que tomaram a primeira dose não devem tomar, não deve ser aplicada a segunda dose, a menos que sejam pessoas de grupo de risco, comorbidades e coisa assim. Mas isso é natural. Não, é esperado. A vacina é experimental. São experiências que estão fazendo ainda. A vacina mais rápida da história das vacinas até hoje foi a da cachumba. Foram 4 anos. Aliás, para detectar a cachumba também é aquele exame nasofaríngeo, né, que se faz na Covid. Mas em vacina experimental é isso, né? Sei lá, vai demorar uns 3 anos até a gente ter certeza das coisas. Efeitos adversos, a efetividade, a eficácia da vacina, né? Mas, enfim, por cuidado, o ministro da Saúde suspendeu, o governador aqui de Brasília também, que estava vacinando, suspendeu imediatamente, né? Porque é a saúde alheia, é um risco. As pessoas ficam confiando nas autoridades, né? E é bom a gente saber que o risco que todo mundo corre, né? A gente viu aí a vacina da Pfizer querendo que o governo assumisse todos os riscos, inclusive processos judiciais de indenizações. Tiveram que fazer uma lei para que o governo pudesse comprar a vacina da Pfizer, só para a gente lembrar, né? Bom, e o Código Eleitoral foi aprovado na madrugada de ontem, na Câmara, está no Senado agora. Absurdos, né? Aprovaram lá, bom, volta das coligações. A relatora do Senado, senadora Simone Tebet, disse que é contra volta das coligações, que é aquele absurdo, né? Partido de extrema esquerda faz coligação com partido de extrema direita e vai o eleitor entender que diabo é isso. É que partido não tem doutrina, não tem ideologia, é um negócio pragmático, digamos assim, para usar um eufemismo, né? Não chamar de fisiológico, atrás de fundo eleitoral e fundo partidário. Mas, enfim, também volta do horário eleitoral. E o pior, quem foi juiz, promotor, militar de qualquer maneira, né? Policial, policial civil, policial militar, promotor público, tem que deixar o seu cargo 4 anos antes de se candidatar. Meu Deus, o que é isso? É para proibir que eles, que são eleitores, possam ser votados. Ora, todo cidadão tem o direito de votar e ser votado. Além disso, o artigo 5º da Constituição dos Direitos e Garantias Fundamentais, no seu caput, começa dizendo, né, todos são iguais perante a lei, independente, sem distinção de qualquer natureza. Aliás, isso não tem sido obedecido por leis que estão por aí. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Deu para entender a amplitude disso? Pois é. E aí eu me pergunto também, né? Se eu apareço todo dia na rede social, ou na televisão, ou no rádio, né, eu estou muito mais e com palanque que um juiz, que um policial. Mas eu posso. E o policial não pode? Que história é essa? Né? Ou um jogador de futebol que está lá, no palco de um estádio. Ou artista que está no palco, está no cinema. Tem muito mais exposição, muito mais propaganda de graça do que um juiz, um promotor, um policial. Não faz sentido isso. Bom, e para terminar, eu queria mencionar uma reunião que foi promovida pelo MDB, o PSDB, o DEM e o Cidadania, com os ex-presidentes Sarney, Fernando Henrique e Temer. Sabe qual é o nome da reunião? Um novo rumo para o Brasil. Eu desconfio que eles querem voltar ao rumo velho, né? Que nos levou a essa situação de endividamento, precatórios, ideologia nas escolas, droga, insegurança pública, Estado inchado, né? Clientelismo, eleitor de cabresto. Né? Eles não entenderam que na eleição de 2018 o Brasil decidiu por um novo rumo, que foi confirmado no dia 7 de setembro. Com o povo nas ruas. Não pode ter volta atrás, é retrocesso. Né? O novo rumo do Brasil é o rumo da ética, da honestidade, da política com franqueza, com sinceridade, das escolas ensinando de verdade, da família fortalecida, né? Do combate à droga, do combate ao crime. Esse é o novo mundo. Não tem. Esse é o novo rumo. Eu fico desconfiado quando ex-presidentes falam em novo rumo. Eu fico desconfiado que é volta ao rumo anterior para manter os privilégios. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida sem sorriso igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a clínica Sorriso.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago vem na praia.
Você que pensa em trocar sua moto e aumentar a cilindrada, a Esperta Moto, sua concessionária Honda de Monte Alto e região, está com oportunidade única de cotas disponíveis para consórcio com taxa zero, para motos de alta cilindrada em até 60 vezes sem juros, sem taxa de adesão, administração e ainda tem mais uma vantagem. A primeira assembleia será em dezembro. Você paga a primeira parcela agora e a segunda só em janeiro de 2022. A Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, Nhonhô do Livramento 2038, telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531. Na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Vem aí, uma inauguração que vai agitar a cidade.
O Zé vem com tudo.
Excelente estrutura e conforto para os clientes, do jeitinho que você queria. Um local fácil para escolher e encontrar tudo que você precisa. Centenas de opções e novidades em vasos em polietileno, flores artificiais, panelas em geral, bacias, taças e copos, marinex em vários modelos e tamanhos, caixas térmicas, tapetes, decoração para áreas de churrasco e para banheiros e presentes em geral. Aguarde! Está chegando a loja do Zé. Breve inauguração.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
O Sabe em Água sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo para te agradar.
Compra filé, frigo e peça inteiro quilo, R$36,80. No cartão Saveco, R$35,80. Arroz 4R, 5 quilos, do Sabe Ganhe, R$15,80. Linguiça Toscana na brasa, perdigão, quilo, R$16,90. Óleo Concórdia, 900ml, R$6,95. Coxa molho quilo, do Sabe Ganhe, R$32,90.
Sabe em Água, família é bom demais.
Em Monte Alto, quem compra e vende materiais recicláveis e paga o melhor preço é a EGR Recicláveis. Há 15 anos comprando e vendendo materiais recicláveis. Papelão, plástico, alumínio, ferros e materiais não ferrosos. Valorize seu material. Entre em contato com a EGR Recicláveis e garanta o melhor preço do mercado. WhatsApp 16 99641-1575. A EGR também faz destinação final de resíduos industriais. Tem frota e equipamentos para garantir o melhor atendimento. Para compra e venda de materiais recicláveis, entre em contato com a EGR Recicláveis. WhatsApp 16 99641-1575 ou 3242-1764. EGR Recicláveis. Pensar no futuro é agir no agora.
A Hora da Notícia. Primeira edição.
São 8:25.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sexta-feira, 17 de setembro de 2021. Lua crescente regular para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 18, máxima de 33 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, soldado César, soldado Ruiz e o cabo Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, as estradas não são perigosas. Perigosa mesmo, com certeza, pode ser a sua forma de dirigir. Reveja seu comportamento no trânsito.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na quarta-feira, por volta das 16:40, Adalto Fernandes Garcia, de 52 anos, conduzia um caminhão Mercedes-Benz na cor branca de Urânia, cidade que fica lá na micro-região de Jales, terra da uva. O Mercedão branco transitava pela SP-225, rodovia Deputado Ciro Albuquerque, rodovia que liga a cidade de Aguaí a Pirassununga. Quando ele chegou no quilômetro 4, ainda no município de Aguaí, região de Pirassununga, segundo Adalto, ao desviar de um animal na pista, ele entrou na pista contrária.
E a minha tá louca na cabeça lá.
E foi de encontro a um Ford Escort, um escortinho na cor bege de Aguaí, ocupado por meia dúzia de pessoas, todas trabalhadores rurais, que saíram da roça e estavam voltando para casa.
Com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada. O escortinho ficou enroscado debaixo do caminhão e foi empurrado para o acostamento.
Olha, a coisa foi feia, hein?
O motorista do caminhão nada sofreu. Três pessoas de 15, 19 e 25 anos sofreram ferimentos graves, foram resgatadas e levadas ao Hospital de São João da Boa Vista. Outras três pessoas, Carlos José Carvalho, de 54 anos, José Roberto Marques Nascimento, de 32 anos, e Lucas Martins Vieira, de 26 anos, todos trabalhadores rurais, moradores em Aguaí, que estavam voltando da roça, morreram no local da tragédia. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em São João da Boa Vista. A triste missão foi designada à Polícia Rodoviária, que marcou presença no local, registrou a tragédia e prestou as vítimas do acidente fatal suas últimas confidências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta sexta?
Zezé, as pessoas admiram suas qualidades em silêncio e julgam seus defeitos em voz alta.
Mas isso não é justo.
JB, só por Deus, hein?
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:30. Nós estamos recebendo o vereador da Câmara de Monte Alto, Murilo Giacomo, para conversar com os nossos ouvintes, conversar com a nossa população. Você pode participar através do nosso WhatsApp, 3242-5426. Murilo, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes de Monte Alto e região, em especial ao povoado de Bitirama, ao distrito de Aparecida, aos bairros rurais, aos trabalhadores, a todos os aniversariantes da data de hoje. Um grande abraço a vocês, em especial um grande abraço ao meu amigo, meu companheiro, professor João Paulo Rodrigues, que também fez aniversário na data de ontem, e que Deus possa abençoar a vida de todos vocês com mais um ano, com mais alegria, com muita fé e paz no coração.
Bom, Murilo, você esteve presente bem no último sábado. Monte Alto recepcionou a comitiva do vice-governador Rodrigo Garcia. O que você poderia falar a respeito da visita do vice-governador em Monte Alto?
João, visita do vice-governador é uma das autoridades de grande importância que nós temos e de destaque no estado de São Paulo. Rodrigo Garcia vem se demonstrando ser um cara dinâmico, audacioso, inteligente, ponderado ao mesmo tempo. Muito educado, por sinal, uma pessoa extremamente educada, e que esteve na nossa cidade de Monte Alto anunciando e trazendo alguns benefícios e recursos para Monte Alto. Esse trabalho que vem sendo desenvolvido já há quase uma década, que teve início lá com a ex-prefeita Silvia Meira, passou pelo ex-prefeito João Paulo, e agora contemplou e beneficiou o mandato da atual prefeita Maria Helena, que também se esforça, que também tem demonstrado resultados. Mas nós precisamos ressaltar o trabalho dessa equipe, o trabalho de anos que vem, junto com os vereadores que estavam nas câmaras municipais anteriores também, que passaram por todos esses procedimentos, né, processos, pedidos e todas as reivindicações que foram feitas junto ao governo do estado, para que no atual momento nós pudéssemos chegar e anunciar, como o vice-governador Rodrigo Garcia fez, praticamente quase 100 milhões de reais em benefícios ao município de Monte Alto. Alguns desses benefícios já foram citados e listados, mas vale ressaltar o novo posto do Poupa Tempo. Nós já tínhamos o Ganha Tempo, então foi uma questão só de adaptação e melhoria e inclusão de alguns outros serviços que vai atender toda a população de Monte Alto e vai facilitar e muito o dia a dia do cidadão. A conquista de 500 cestas básicas, que vem para fortalecer o município na questão social, ajudar, contribuir. Alguns meses atrás nós tivemos também o envio pelo governo do estado de mais de 700 cestas, com essas 500 são 1.200. Então a gente espera que o Fundo Social de Solidariedade possa fazer um bom trabalho e atender realmente as famílias e as pessoas que necessitam de Monte Alto. Porque até o presente momento, junto com as doações das empresas, voluntários, pessoas que contribuíram diretamente para que não faltasse alimento durante esse período de pandemia, com mais as cestas do governo, tanto do estado e todos os recursos que vieram, a gente tem um montante de forma expressiva. E com certeza isso deve e continuará sendo feito da melhor maneira possível ao cidadão montealtense. Outro ponto importantíssimo foi os R$400 mil destinados à central de alimentos, que vai para a nossa popular cozinha piloto, né? Que com certeza esse recurso não dá para construir um prédio novo, como foi falado ou foi anunciado. Eu tenho certeza que esses R$400 mil, ele virá para reformar, modernizar e melhorar a estrutura do local que nós temos atualmente como central de alimentos para Monte Alto. Então, com isso, os colaboradores que trabalham na central de alimentos, no qual eu deixo aqui um grande abraço e um bom dia a todos eles, eles vão ter conforto e, com certeza, melhores condições de trabalho que automaticamente irão motivá-los e desempenhar ainda mais o bom trabalho que eles vêm fazendo para o município de Monte Alto. Tivemos R$860 mil, que foi destinado a uma unidade de saúde. Até então, ainda, nós vamos aguardar o executivo se posicionar sobre essa questão da unidade de saúde. Né, a gente gostaria de saber, entender onde é, como vai ser o projeto, se já tem um projeto executivo para execução e tudo mais. Então nós aguardamos as informações, mas é um investimento de R$860 mil para a área da saúde. A grande e tão esperada pavimentação interligando, Monte Alto a Taiaçu, que vai do distrito do povoado de Ibitirama até o município de Taiaçu, mais de 10 quilômetros que serão pavimentados, esforço em conjunto entre Monte Alto e Taiaçu, ambos os prefeitos, né, do João Paulo, o prefeito de Taiaçu, agora a prefeita Maria Helena, o governador, a ex-prefeita Silvia. Então foram uma conjuntura de fatores, o vereador Paulo Carello também contribuiu diretamente para essa situação. Então nós temos que ressaltar o nome de todos, porque são pontos importantes e quem ganha com isso é a nossa cidade. São R$13 milhões que serão investidos na pavimentação e que com isso interligará Monte Alto a Taiaçu, proporcionando uma série de benefícios para ambos os municípios e principalmente a facilidade, a agilidade, o acesso e a segurança de todos os munícipes que irão usufruir dessa pavimentação, dessa vicinal que interliga os dois municípios. Tivemos uma inauguração não menos importante, muito pelo contrário, uma inauguração que eu acho que marca Monte Alto, que é o novo poção da Sabesp. Foram mais de R$2,5 milhões investidos, quase R$3 milhões, para que nós, Monte Altense, continuamos tendo água de qualidade, com abundância, sempre usando com consciência, mas a Sabesp trabalhando, tendo a visão da necessidade e a precaução para que não falte água em Monte Alto, desenvolveu esse novo poção, um investimento grande para o nosso município e que irá agora, por muitos anos, abastecer tranquilamente o município de Monte Alto. Moreira.
Certo. Esse 800 mil que vem para uma unidade básica de saúde, né? Não é para uma UPA, não.
Não.
Seria para uma unidade básica de saúde.
É, aqui foi colocado uma unidade de saúde, né? Até a gente está questionando, né? Tentando colher informações melhores, porque o investimento vem para uma unidade de saúde. Uma UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, já seria algo diferente. Eu acho que para que a gente possa pensar em ter uma UPA, tem que haver também um conjunto, um esforço em conjunto entre o município e o estado, para que a gente consiga pleitear esses recursos e trazer uma UPA para Monte Alto.
Mas nós já temos prédio pronto para isso.
A grande, é o Silvio Govone. É, mas aí tem a grande dificuldade. Quem irá ser o mantenedor da UPA? É o município? É o município que vai pagar os médicos? É o município que vai custear os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares administrativos, os auxiliares de serviços gerais. Então, assim, todas essas questões acabam onerando diretamente o cofre público municipal, porque a responsabilidade passa a ser do município, né? Mas Monte Alto também tem várias unidades de saúde, é o que a gente sempre fala. E muitas, através de informações que nós recebemos aí, necessitam de suporte, porque deixam a desejar em alguns requisitos. Não são todos, mas deixam a desejar em alguns requisitos, sim. Inclusive, certo. É um trabalho que eu estarei fazendo em breve, que é um levantamento sobre essas questões da saúde, e eu tenho certeza que a gente vai poder apresentar algo muito importante para o ano que vem relacionado à saúde de Monte Alto.
Já vai tomando nota de algumas reivindicações.
Ok.
Bairro São Miguel, algumas ruas estão danificadas. Já houve até acidentes. Derrapam motos e bicicletas também, certo? Aquelas pedras que ficam soltas lá no São Miguel, tá?
Ok.
Tá certo. Agora, tudo está perguntando, porque ele não anunciou a duplicação, o vice-governador não anunciou a duplicação da nossa rodovia, o Murilo.
É, Moreira, existe aí alguns pontos que tem que ser levado em consideração, né? Como eu disse, o Rodrigo é um cara muito educado, cordial e gentil, e essa duplicação é um valor bem considerável, podemos dizer assim, que será destinado ao município de Monte Alto. Ele não falou da duplicação da SP-305, mas ele anunciou todos esses itens que eu acabei de falar, o poupa-tempo, as 500 cestas, o recurso da central de alimentos, o recurso da unidade de saúde, os 13 milhões da pavimentação, os 2 milhões e meio do poção da Sabesp, e ele disse assim no discurso dele: Monte Alto receberá investimentos na casa de 100 milhões de reais.
Ele falou.
Se você somar esses itens que eu acabei de te falar, não dão os 100 milhões de reais. Vão dar aproximadamente aqui pouco mais de 30 milhões de reais, talvez. Tá? Então, o que significa? Que os outros 70 milhões de reais são exclusivos da duplicação da SP-305 de Monte Alto e que vai beneficiar o município. E eu tenho certeza, aproveitando o gancho já que a gente falou sobre a duplicação, amanhã é o horário do vereador Paulo Carello e a gente estava conversando na Câmara exatamente sobre isso ontem, e eu até falei para ele: Paulo, caso vier a pergunta da SP-305, eu vou dar uma pincelada, vou trazer a informação para a população, mas eu acho que você é a pessoa aí que poderia falar com mais propriedade, até pelo fato dele estar junto com a Silvia, que a Silvia está junto com o vice-governador. Então, com certeza, esse ato será concretizado na data de amanhã aqui na emissora de rádio, tá? Então, fiquem tranquilos.
O Carero vai falar, sim.
Exatamente. Mas fiquem tranquilos, vai acontecer. Não tenha dúvida disso, e a gente precisa que isso aconteça. E se não acontecer, Moreira, nós não vamos votar em mais ninguém desses caras, porque é tudo mentira e lorota. Então, o papo é reto e não faz curva, entendeu? Então a gente fala aqui, nós estamos defendendo, estamos pedindo, estamos comprando a ideia, mas se o cara passar para trás ou se deixar na dúvida, o chicote vai estralar.
Certo. Mas ninguém abordou também aquele assunto sobre o Banco do Povo, né?
O Banco do Povo é um assunto que está sendo trabalhado, está sendo desenvolvido, e houve uma dívida, né?
Que depende do governo também.
Exatamente, que depende do governo e depende do município, né? Porque deixou-se um resto a pagar e ficou negativo. Então, o que é isso? Para a população que está nos acompanhando, está nos entendendo. Algumas pessoas tomaram um empréstimo no Banco do Povo e, infelizmente, não conseguiram pagar. Não pagando, automaticamente ficou-se negativo. Ficando negativo, o Estado não repassa novamente a verba enquanto não zerar esse débito.
Certo.
Então, isso está sendo tratado e parece que esse débito era na casa, na ordem de 300 mil reais.
Mas
então,
pode prorrogar aí, fazer a abertura e prorrogar essa dívida.
Pode ter negociações,
pode.
E é o que está trabalhando, é o que está sendo trabalhado nos bastidores. Eu acho que logo nós vamos ter novidades sobre isso, porque o Banco do Povo salva muito o povo, Moreira.
Salva sim. Olha aqui, ó, precisava asfaltar a rua Gustavo de Godói. As lajotas têm mais de 300 anos. Em algum lugar as lajotas estão soltas aí também. Mas aí, ó, outro pedido que tem que ser feito para deputados.
Gustavo,
de um e de outro
Gustavo
também.
De Godói, Herculano Livramento, lá no seu início, logo que vem. São algumas ruas, né? A gente até acabou fazendo um estudo e um levantamento em várias delas. E o que acontece, Moreira? Boa parte dessas ruas que possuem lajota, elas têm um sistema de drenagem, de captação de água, com facilidade. E isso permite que a água seja absorvida no solo, alimentando o lençol freático e mantendo a riqueza natural que nós temos no município. E se você pavimentar, o que acontece? Quando nós pavimentamos, nós jogamos as águas para as galerias de águas pluviais, que vai para a rede de esgoto e automaticamente ela é descartada em outro ponto. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, porque às vezes não é só trocar as lajotas, nós precisamos levar em consideração as questões ambientais que envolvem o nosso município. Olha o que nós estamos sofrendo hoje com as queimadas, o ar seco, a falta de conscientização de muitas pessoas em atearem fogo, prejudicar idosos, crianças, os animais. Quantos animais nós perdemos, Moreira? Quantas vidas foram perdidas? A riqueza natural que nós temos ao redor de Monte Alto, animais silvestres de pequeno, médio, grande porte, cães, gatos, entendeu? Pássaros, macacos, então tudo isso a gente pôde observar. Nós perdemos marsupiais, que são os gambás, tatu, onça. Então assim, é complicado, nós precisamos ter consciência hoje. Então toda alteração que nós fizermos dentro do perímetro urbano, ela pode refletir diretamente no meio ambiente. Então a gente precisa estar sempre conectado com relação a esses fatos.
Você disse aqui, olha, não cumpriu chicote neles, nos políticos. Estão dizendo aqui também, ó, se o vereador não trabalha, chicote nele também. Não é o seu caso, colocaram aqui, tá vendo?
Não, não.
Tem que trabalhar. O vereador não trabalhar, chicote neles.
Ó, eu dificilmente vou vir aqui e vou falar alguma coisa que não seja de utilidade pública ou que a população não tenha informação a ser extraída, assimilada, sobre o que acontece no município, o que acontece com o mandato do vereador Murilo Giacomo e os benefícios que a gente está proporcionando. Como eu disse, desde o mandato anterior, eu, Murilo Giacomo, pela quantidade de recursos, trabalhos que a gente fez e desenvolveu, eu teria basicamente aí 40 anos sem gerar nenhum custo ao município, só pela contrapartida de verbas que foram conquistadas.
Certo, olha, castração, como é que está? Vai voltar novamente?
Sim, sim, a castração, na verdade, ela foi só suspensa. Ela não acabou e ela não foi interrompida até o momento. Por que suspense? Nós buscamos o recurso através do governo federal, onde eu solicitei ao deputado federal Ricardo Zar, que intercedeu junto à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e que conseguimos o recurso através de um plano de trabalho, que é nada mais, nada menos, são as diretrizes de como vai funcionar as castrações e que foi aprovado pelo Estado, pelo município e que nós estamos seguindo porque temos que prestar contas desse recurso. Então isso é muito importante. Conseguimos a parceria com a APAMA, a Associação Protetora dos Animais, que, além de participar junto conosco, ela também nos emprestou o ônibus, que é a clínica móvel, que é o castramóvel. E a prefeitura entrou com a parte dela, que foi pegar o dinheiro, comprar os medicamentos, os materiais, fornecer para nós realizarmos as castrações e a veterinária. A veterinária, no mês de setembro, ela precisou sair de férias. A veterinária responsável pelo programa, porque nós temos uma veterinária voluntária que está nos acompanhando, nós temos auxiliares veterinários que também nos acompanham na castração, mas a veterinária responsável pelo programa, aquela que assina tecnicamente, responsável técnica, ela precisou se ausentar de férias, mas ela retorna agora no final do mês de setembro. Então, significa que no início de outubro, nós estamos retomando as castrações e também já estamos conversando, junto com o secretário de Meio Ambiente, o Fábio Nassimbem, a secretária de Saúde, a IAECO, para que nós possamos adquirir um pacote de castração também com as clínicas veterinárias, com a finalidade de dar continuidade na castração, aumentar esse número de animais castrados e, ao mesmo tempo, atender a população, os protetores e a todos que são envolvidos.
Agora, o assunto contra outra coisa que depende do governo, vacina contra a raiva. Nós não tivemos esse ano, né, vacinação?
Eu tenho informação que chegaram algumas doses. O município vai trabalhar nessas aplicações. Eu ainda não tenho a informação da data, o dia,
e
o horário.
Quantas doses também?
Quantas doses vieram, porque essas doses ela vem do governo, então nós temos que aguardar para que a Priscila, provavelmente deverá vir até a emissora de rádio. É uma excelente pergunta a fazer a ela, a diretora de Vigilância Sanitária, para que ela possa alimentar a população com informações corretas sobre essa questão das vacinas antirraivas.
O Moacir está perguntando, em relação à Avenida Engenheiro William Sestari, como que está?
Olha, tem que perguntar para a prefeita, tem que perguntar para a secretária de Planejamento, porque infelizmente essa situação já não compete mais ao Legislativo. O Legislativo fiscalizou, cobrou, fez as indicações, apontou as deficiências e aguarda o resultado. E até o momento não aconteceu. Então acho que sobre o engenheiro William Cestari, a hora que a senhora prefeita estiver aqui no microfone e a senhora secretária de Planejamento, precisaria estar vindo aqui dar algumas explicações também sobre o funcionamento do seu departamento, da sua secretaria, sobre algumas alterações, sobre algumas modificações, como realmente a gente espera que aconteça. Então, aguardamos a presença de ambas aqui para falar sobre essa questão da William Cestari.
Carlos Querlandi também precisa, Lajotas, levantando muitas mensagens para você aqui.
Sim, graças a Deus.
Agora eu fiquei sabendo que você foi visitar as escolas ontem.
Moreira, nós fomos visitar as escolas, na verdade a Câmara tem uma comissão de educação, onde está sendo feito um trabalho. Eu não fazia parte da comissão de educação, eu estava fora, porque a gente divide os trabalhos internos dentro da Câmara, né? Alguns pegam educação, outros pegam segurança pública, administração pública, outros setores, saúde e tudo mais. Mas o que aconteceu? Devido à grande demanda, o retorno das aulas, a importância do momento pós-Covid que nós estamos vivendo, eu fui convidado a integrar essa comissão durante o andamento dela e fiquei muito feliz por isso. Agradeço todos os outros vereadores que pensaram e que me fizeram o convite, que foi unânime, para participar. Então, meu muito obrigado pelo carinho e a consideração deles. E eu também sou estudante de pedagogia, né? Estou na minha outra faculdade, vamos dizer assim, cursando um curso de pedagogia, estou acabando o segundo ano de pedagogia, indo para o terceiro, e justamente para entender esse universo da educação, como ele funciona, para poder conversar com os professores, coordenadores, os colaboradores, e ver toda a estrutura. E eu tive a honra de visitar 3 escolas municipais essa semana, isso foi muito importante. Eu visitei a escola Professora Maria Aparecida de Oliveiro Tizerini, a escola Lourdes Siqueira Martins Ferreira e a escola Joana Dark de Souza Batista. Ambas localizadas na região do Centenário, do Vale do Sonho, em Monte Alto, um bairro de extrema importância para o nosso município. Pessoas muito simples, mas trabalhadoras, honestas, que vivem ao redor dessas escolas. E eu fiquei muito feliz com algumas coisas que eu vi, Moreira.
Você chegou a perguntar sobre a qualidade da refeição, da merenda que estão servindo para os alunos?
Sim, Moreira. Além de perguntar, eu fui verificar em loco, né?
Ah, então, é? Você foi experimentar alguma coisa?
Sim, senti um prato de merenda, até estava lá em cima, que era para uma criança, ela acabou não pegando e ia ter que desprezar, jogar fora, porque não pegou. E aí eu peguei o prato da merenda, peguei uma colher lá e mandei bala. Fui experimentar. Por que que eu fui experimentar? Porque eu sou vereador, eu tenho que fiscalizar, eu tenho que garantir que a merenda que as nossas crianças estão recebendo sejam de qualidade, tenham uma nutrição adequada, balanceada, e ao mesmo tempo o sabor esteja em condições de uso sanitários também. Então, comi a merenda, estava boa pra caramba, um grande abraço pro pessoal da Central de Alimentos, e não tenho vergonha nem medo em dizer, porque se eu for em outra escola, eu vou comer merenda, porque quando eu estudava nas escolas aqui, eu mandava o pau na merenda também, gostava de comer ali um arrozinho, uma salsichinha em molho, entendeu? Isso aí era a batatinha que vinha junto, o Alfenas está aqui, o Rômulo, o Alexandre, eles estão dando risada na frente do estúdio, mas é verdade, a alegria nossa era chegar ali no Zaca, aquele arrozinho branco, aquela salsichinha com molinho de tomate, uma batatinha cozida, mandava o pau, comia em casa e comia na escola.
Claro,
é por isso que é fortinha
boa.
Assim hoje.
É comida boa mesmo.
Então,
mas você observou também que estão respeitando as regras, o protocolo de combate à Covid?
Sim, Moreira, isso foi um dos pontos mais importantes, né? A nossa visita, ela vislumbrou exatamente essa questão sobre as regras dos protocolos Covid. Então, todas as escolas, elas tinham dispenser de álcool gel, tinham álcool em gel em potes, em vários pontos das escolas, tinham cartazes, sinalização por escrito, animações, né, desenhos feitos também pelas escolas. Os banheiros estavam limpos nas 3 escolas que eu fui. Nós tínhamos papel higiênico, nós tínhamos sabonete. Então, estava tudo dentro dos conformes, conforme prega os protocolos de Covid. Então, a gente queria agradecer a todos os colaboradores e que esse trabalho que foi feito nas escolas para nos recepcionar, ele não seja só porque os vereadores estiveram visitando as escolas, que ele seja contínuo, que ele seja semanal, que o carinho, que a atenção, que a dedicação, que o respeito com as nossas crianças sejam durante todo o período do ano letivo. E isso eu tenho certeza que vai acontecer, porque eu gostei tanto das visitas, Moreira, que mesmo agora, só visitando essas três escolas, eu já assumo o compromisso de visitar todas as escolas municipais. A partir da próxima semana eu vou iniciar com mais duas ou três escolas, vou conversar com as diretoras, com as coordenadoras, quero conhecer o nosso sistema de ensino para ver e ter a grande impressão que eu tive durante essas visitas que foram feitas essa semana.
Nas salas de aula, estão mantendo o distanciamento das carteiras?
Sim, Moreira, nessas três unidades escolares que nós estivemos, tanto eu quanto o vereador Donizete Morelli, que me acompanhou, a assistente legislativa Glenda da Câmara também, funcionária concursada da Câmara que nos acompanhou, nós observamos distanciamento entre as carteiras, inclusive demarcações com X, com fita colorida no chão, nas carteiras, onde podia sentar, onde não podia sentar, as janelas abertas, sistema de ventilação funcionando. Alguns ventiladores estavam quebrados, a gente até fez observação, porque nós não visitamos só visualmente, nós levamos um checklist, um documento, onde nós vamos apontando e colocando as informações para depois atribuir esses dados à Secretaria de Educação através da comissão que está sendo feita. E eu tenho certeza que esse trabalho dos vereadores é um trabalho diferenciado, é um trabalho único e que com certeza vai trazer muitos benefícios para o município de Monte Alto. Ao contrário do que as pessoas pensam, a função do vereador, ela não é só ficar sentada na Câmara fazendo indicação, pedido de informação, estudando, criando projeto de lei. Nós temos as comissões que atuamos dentro dos setores da Prefeitura Municipal, onde cada um ou cada grupo de vereadores realiza os seus acompanhamentos, as suas investigações, as suas análises, e ao mesmo tempo nós temos trabalhos de extrema importância administrativos, porque quando o Executivo, no caso a Prefeitura, encaminha um projeto de lei para a Câmara Municipal, não é simplesmente votar a favor ou contra, nós temos que estudar se ele é legal, se ele é constitucional, se ele causa impacto financeiro, se ele não causa, de onde está vindo o dinheiro, para onde vai, por que nós estamos autorizando essa modificação de dados e informações. E além disso tudo, nós temos a função de fiscalizar a execução dos atos do Executivo, que como, por exemplo, são as visitas às escolas, unidades básicas de saúde e outros órgãos públicos do município.
Se você vai visitar os projetos também?
Sim, Moreira.
Nós temos vários projetos,
temos,
né?
Temos vários projetos, eu também tenho o meu projeto, projeto soccer, projeto de futebol.
Nós temos Serem, né?
Exatamente, nós fomos, então assim, nós vamos visitar todos os projetos, devagar, né? Como eu sempre falo, eu tenho 4 anos agora, praticamente 3 anos de mandato ainda, mas nós vamos visitar sim, vou me empenhar o máximo possível para conhecer o sistema público da nossa cidade.
Estão dizendo aqui, a saudade quando a gente tinha pão e suco de soja nas escolas.
Vixe! Aí, e quando vinha aquele suquinho da vaca mecânica, né? Ah. Era aquele saquinho branco, fazia um furinho, velho.
Furinho, tá.
Nossa, aquilo lá era a alegria da rapaziada, a molecada se divertia.
Na minha época, não tinha nada disso, não. Era embornar e tinha que levar o pão com ovo de casa.
Oi, mas aí é pão com ovo, velho.
Quando tinha ovo,
quando
viu?
Quando tinha o ovo, né?
Certo. Mas tudo bem. Hoje tem, não é merenda, é uma refeição.
Sim.
Você sabe que com a visita do vice-governador, ficou aí numa repescagem também a vicinal de Aparecida, não foi?
Ficou sim, foi falado, inclusive.
Foi falado, né?
Foi anunciado junto com o padre Sebastião, da Virgem Montesina, que esteve presente também. O governador ganhou uma imagem da Virgem também. Então, assim, vamos ficar na torcida que na repescagem aconteça. É o que eu falo, trabalho em equipe, nós temos que se unir em prol do município. Lá na frente, nós vamos ter que cada um ter um lado. Mas quem vai escolher é a população. População que vai analisar quem merece continuar, quem não merece. Nós não podemos trabalhar hoje pensando na eleição de amanhã. Nós temos que fazer a nossa parte, no qual nós somos eleitos, recebemos um subsídio para isso e temos que dar o valor no que nós estamos fazendo em prol do município.
Você está acompanhando aí, fiscalizar também os ônibus que transportam os nossos estudantes, os nossos alunos da rede municipal, Murilo.
Sim, nós temos bastante informações sobre os ônibus, nós recebemos
fotos, monitores, né?
Teve algumas falhas, sim, aconteceu
das
crianças descerem em ponto errado, a gente está por dentro, nós estamos acompanhando, a gente pede um pouco de paciência, inclusive dos pais, e principalmente atenção, ficar de olho, monitorando, e qualquer situação que tiver, procurar os vereadores, procurar os responsáveis, para que nós possamos aí tentar melhorar o serviço público prestado à população.
Mas esse trabalho que vocês têm que fazer mesmo, em loco, e lá tem falhas, vocês podem até ajudar, são nessas falhas também, mas tem que ir então no local sim, viu, Murilo?
É isso aí.
Então agradecendo você por você visitar, preocupado com a saúde das nossas crianças também, Murilo.
As crianças são o futuro, né, Moreira? É o que eu falo, se hoje eu estou aqui como vereador, é porque eu tive uma boa educação, eu tive um excelente ensino, um acompanhamento da minha mãe, da minha avó, do meu pai, de todo mundo. Então, assim, a gente sabe o que é importante para as crianças. É uma boa educação. Nós só vamos transformar o mundo se nós tivermos pessoas cultas, inteligentes, com informação suficiente para poder discernir o certo do errado. Senão, vai ser sempre essa massa de manobra manipulada.
Para a gente encerrar, tem alguma novidade para novas contratações dos guardas municipais ou ainda continua na mesma?
Moreira, eu estou no vácuo ainda da prefeita, tá? O Mauro Cavalete está no vácuo também, o Bicudo já fica no vácuo faz tempo também. Então, assim, estamos aguardando, Moreira. A nossa parte que nós podíamos fazer em relação a isso, nós fizemos. Nós fomos até esgotando todas as possibilidades possíveis, necessárias, mas estamos aguardando. Nós estamos aguardando o retorno. Faz já uns 2 meses já quase que nós estamos aguardando um retorno sobre chamar ou não. Eu espero que o secretário de administração, o senhor Paulo Desdério, um grande abraço a ele, inclusive, ele estava passando por um período de dificuldade de saúde, Covid, né, famílias, familiares, mas já retornou às suas atividades. A gente espera que na próxima semana ele possa entrar em contato com a gente e tirar esse vácuo da frente e chamar os meninos e vamos resolver essa parada, porque não dá mais para esperar, Moreira. Segurança para ontem.
É, e Covid, você falou, graças a Deus, com a ajuda da população, estamos diminuindo os casos no município de Monte Alto, né, Murilo?
Ajuda da população, aplicação de vacinas, o comportamento das pessoas, a informação do rádio, da internet, da televisão. Então, assim, é uma conjuntura de fatores. Por isso que eu falo, o conhecimento, a educação transforma uma sociedade. Mas para isso, nós precisamos disseminar esse conhecimento, essa educação. Então, parabéns a todos aí da equipe de vacina. Inclusive, tinha uma foto deles rodando no Facebook, falando que eles estavam trabalhando até mais tarde. A gente está vendo o empenho, a dedicação
até
dessa equipe.
Até as 8 da noite, teve.
Né? Então, equipe de saúde, a todos os profissionais aí que vêm fazendo um bom trabalho. E aos que não vêm fazendo um bom trabalho, serão puxados a orelha, porque nós temos algumas falhas, nós temos algumas deficiências que envolvem unidades básicas de saúde, nós temos deficiências no pronto-socorro, nós temos a falta de especialidades, nós temos a falta de medicamentos e nós não podemos esquecer isso.
Mas vai sair agora o resultado do concurso, né? Que foi realizado.
O concurso, nós estamos trabalhando, exatamente, nós estamos trabalhando também junto ao governo do estado, que vai disponibilizar vários profissionais especialistas aos municípios. Nós já fizemos um trabalho com isso, um pedido, inclusive, para que venha ao município de Monte Alto esse serviço do estado, para atender a nossa população, para baixar a fila. Nós temos muitas cirurgias eletivas aguardando, nós temos muitas pessoas na fila de exames e nós não podemos permitir que isso continue dessa forma. Promessa é dívida, prometeu tem que cumprir, senão o pau vai cantar.
Murilo, um abraço para você e um bom trabalho.
Muito obrigado, Moreira. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Fiquem todos com Deus. Tamo junto e um ótimo final de semana.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.